Glórias a Deus. Amém. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, verso 1 em diante. Colossenses capítulo 3, versos 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Portanto, se fosses ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo e a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, que é paciência. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Em tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Até aqui, palavra do Senhor. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, lemos a tua palavra, que é vida. A tua palavra, Pai querido, que nos sustenta, que nos fortalece. A tua palavra que nos dá a direção. Queremos, Pai, em nome de Jesus, nesse momento, pedir ao Senhor que o Senhor possa, Pai querido, nos orientar. Que o Senhor possa, Pai querido, em nome de Jesus, falar aos nossos corações. Me coloco nessa noite como um humilde instrumento nas tuas mãos, Pai, para que eu possa, Pai, em nome de Jesus, trazer um recado santo, de acordo com a tua vontade e do teu trono de graça. E no coração dos meus irmãos e irmãs que aqui assistem, daqueles que assistem a palavra pela internet, que eles possam, Pai, querer receber um recado santo para as suas vidas. Em nome de Jesus, amém.
Amém.
Glórias a Deus. Semana passada, estivemos meditando sobre a necessidade do despojar-se do velho homem. Quando Cristo está na sua vida, mudanças são esperadas. Você não pode continuar como você estava. Se Cristo entrou na sua vida, tem que haver alguma mudança. Não é possível que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, faça parte do seu viver e você não mude em nada. Não estou falando que você tem que mudar em tudo, difícil isso. Mas você tem que começar um processo de mudança. É o que nós já falamos como santificação progressiva. E aí o apóstolo Paulo, ele faz uma comparação desse despojar-se, porque despojar-se é realmente, simbolicamente, você tirar uma roupa e colocar uma outra roupa. Efésios 4, de 1 a 2, é um versículo que ficou na semana passada. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Nós somos chamados a mudar de vestes, mudar de comportamento, mudar de falar, mudar de direção, a direção, mudar no ouvir das coisas, mudar uma série de coisas, e o Senhor ele trabalha individualmente com cada um. Em Cristo não devemos mais viver na carne. O poder, a natureza e a mortificação através do sangue de Cristo são tais que você não consegue ficar igual, você não pode ficar igual. E toda a corrupção que tem dentro do seu coração, ela tem que ser extinta, tem que ser apagada. E aí, eu vendo aquele extintor ali, eu só posso imaginar um fogo pegando e você apaga ele. E esse fogo é o fogo do pecado, tá? O poder, a natureza, a mortificação tem esse efeito nas nossas vidas. Nós devemos nos despojar, nós devemos jogar as nossas roupas velhas fora. A palavra de hoje tem como título As Vestes do Novo Homem. E aí uma palavra meio ceia. Vamos trocar o guarda-roupa. É hora de você trocar o seu guarda-roupa. Se você continua com as roupas do velho homem, é hora de você jogar essas roupas fora. Tá? Primeiro versículo que nós vamos meditar na noite de hoje, Colossenses 3:12. Portanto, como eleitos de Deus, santificados e amados, revestidos de compaixão, de bondade, humildade, mansidão e paciência. E aí ele começa falando sobre os eleitos de Deus. Tem muita gente que não gosta dessa palavra, eleitos de Deus. Parece que Deus escolhe uns e não escolhe outros, mas infelizmente é bem assim. Entendeu? Tem pessoas que você fala, 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 e ele continua chucro. E falava hoje pela manhã, e tem pessoas que estão no seu leito de morte, se não, o irmão Sinomar uma vez compartilhou comigo que ele foi ministrar para uma pessoa que estava morrendo, e a pessoa falou assim, eu não quero esse Jesus. Eu não quero. Eu prefiro ir para o inferno do que querer esse Jesus. E as pessoas, elas falam isso. Elas não querem. Porque a natureza da pessoa, se não é transformada, se não é tocada pelo Espírito Santo, ela não aceita as coisas que são espirituais. Efésios capítulo 1, versos 3 e 4. Nós vamos ler vários textos hoje. A palavra vai ser bem embasada em versículos bíblicos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis e esperante de ele. E ele te escolheu, não é para você continuar vivendo a sua vida como você vive. Não é para você continuar tendo o procedimento com as pessoas que você tinha. Não é para você continuar tendo o jeito de falar que você tinha antes. Não é para você continuar com os procedimentos que você tinha antes. Você precisa mudar. Nós somos eleitos, escolhidos nele para sermos encontrados como santos e irrepreensíveis. Ninguém tem que levantar uma palavra e falar assim, você é crente e você faz isso de errado. Nós temos que caminhar buscando essa perfeição. Essa separação se torna uma força viva no coração e na vida dos filhos de Deus. E tem que produzir frutos. Não tem como você estar ligado, enxertado na videira verdadeira e você não dar frutos. A faxineira da minha tia é uma árvorezinha de ciriguela. E há uns tempos atrás ela trouxe umas para Rosângela. E aí essa semana ela falou assim, olha, a última leva de ciriguela, eu ia te buscar, mas não deu para eu vir, teve uma dificuldade e perdeu. Mas a árvore tem que dar frutos. Nós temos que dar frutos. Nós temos que continuar falando do amor de Deus. Mas a pessoa não vai querer. Continua falando do amor de Deus. Mas a pessoa não vai brigar comigo. Você continua falando do amor de Deus. E você não é para você ser chato, não é para você ser um religioso, mas você tem que falar do amor de Deus. Deus prepara situações. E essas situações, elas têm sido obtidas por nós. Por nós. As pessoas, elas estão carentes, elas necessitam do amor. E você e eu não temos aproveitado essas oportunidades para falar do amor de Deus. Como Paulo falou de algumas vestes do velho homem, agora ele tem que falar das vestes novas. Se eu chego para você e falo que uma veste não é apropriada, eu tenho que falar, ó, a veste apropriada é essa. O contexto é espiritual. O apóstolo Paulo, nesse versículo, ele fala dessas vestes que são as esperadas pelo cristão. E ele fala: portanto, como eleitos de Deus, santificados e amados, revestidos, primeira roupa, compaixão; bondade, segunda roupa; terceira, humildade; quarta roupa, mansidão; quinta roupa, em algumas Bíblias fala longanimidade, mas é um sinônimo de paciência. São vestes que você tem que comprar, tem vestes que você tem que adquirir. Esses são os efeitos e evidências da renovação. Não adianta você querer mostrar que você é uma pessoa diferente pelo que você está vestindo agora. Agora eu estou vestindo só terno. Agora eu estou deixando meu cabelo ficar compridão até a cintura. Eu não vou mais me depilar. Não eu, né? As mulheres. Esses fatos exteriores não são o que são esperados pelo Senhor como renovação de uma vida. O que ele espera é que você jogue as vestes antigas fora e você comece a se revestir dessas vestes novas. E uma coisa interessante: essas vestes, elas não são para colocar uma e você veste, um dia eu vesti mansidão, um dia eu vesti compaixão, um dia eu vesti paciência. Não, elas são vestes para você colocar uma em cima da outra. Elas se sobrepõem. Então, uma pessoa que tem um coração compassivo, cheio de compaixão, ela também será uma pessoa bondosa. Uma pessoa que ela é bondosa, ela também é humilde. Uma pessoa que é humilde, ela também é mansa. Então são roupas que, conforme você vai colocando, você não tira mais, porque são vestes de Cristo. E aí você vai ficando, que nem lá em São Paulo, quando está muito frio, aqui não tem isso, vocês acham que tem, mas não tem. Lá em São Paulo, eles te colocavam várias roupas. Você vai mandar a criança para a escola, você manda ela com a roupa, manda o pijama por baixo. Quantas vezes eu era da idade da Luísa e eu ia para a escola e eu vestia um pijama por baixo da calça? Roupa sobre roupa. Essas vestimentas novas, elas são para você colocar várias sobre elas. E tem um sobretudo que nós vamos falar sobre ela daqui a pouquinho. Você evidencia essas roupas na sua vida? Em menor grau ou maior grau, é importante você começar a procurar a manifestação dessas vestimentas na sua vida. Primeiro vestimento: compaixão. Compaixão, você tem visto uma afeição forte. Não é nada superficial, é algo que vem de dentro. É algo que é manifestado, não da boca para fora, mas é um sentimento que vem no nosso coração, que gera em você algo diferente. É a compaixão. É Filipenses capítulo 1, verso 8, fala: pois a minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, que era aquele que tinha firmado a igreja dos Filipenses, tinha ministrado as pessoas, tinha ensinado, ele sentia saudade. E a saudade não é um sentimento que é superficial. Você tem saudade de alguém quando você o ama muito, quando você está precisando vê-lo de novo. O apóstolo Paulo tinha esse tipo de sentimento. Uma outra possibilidade, um outro exemplo que eu separei, se você quiser abrir aí, Gênesis capítulo 45, versos de 1 a 4. Gênesis 45, versos de 1 a 4, nós não vamos ler, só para você identificar. Esse texto fala daquele momento em que José, ele está lá no palácio do Egito, ele já era um homem poderoso, e aqueles irmãos dele aparecem na frente dele, os mesmos irmãos que haviam maltratado, que haviam falado mal, mesmo os irmãos que tinham jogado ele numa cova, mesmo irmãos que tinham vendido ele como escravo. E quando ele vê aqueles homens, quando ele vê aqueles irmãos, não tem um sentimento de ódio, não tem um sentimento de ira, de vontade de destruir, mas ele tem um sentimento de compaixão. E a palavra de Deus diz que ele sai daquela presença daqueles homens e vai chorar em outro aposento copiosamente. As pessoas ouviam o choro de José. Compaixão.
Aleluia.
Primeira veste, compaixão. Segunda veste, bondade. Bondade reflete a intenção e a motivação do coração pela qual nos tornamos amáveis. E é algo que não nasce de você. Não é algo que você compra na quitandinha do seu João. Não é lá. Você só consegue a bondade através do Espírito Santo de Deus. É algo que é concedido pelo Espírito Santo e é oposto à malícia. há motivações erradas, há perversidade, Deus, ele é bondoso, Deus, ele é bom, e ele nos exorta para que nós sejamos iguais a ele. Lucas capítulo 6, verso 35 diz: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filho do Altíssimo, pois ele é benigno e até para com os ingratos e maus. E aí eu falava essa frase ontem para as crianças, e as crianças ficavam chocadas: como que eu vou receber algo de mal e eu vou devolver com o bem? Quer dizer, pastor, que se alguém fala mal de mim, eu não posso falar mal dela? Como legal a criança. Quer dizer que se a criança, ela me maltratar, eu não posso maltratar ela? Eu falei, não. Você ama seu pai? Claro que eu amo. Você ama sua mãe? Claro que eu amo. Isso é muito fácil. Difícil é você orar, quente e prejudicado. Aquele da qual você emprestou. E a Bíblia diz que se você emprestou alguém, algo para alguém, saiba que aquilo que foi emprestado, entendeu? É como se você tivesse dado, tá? Eu não sei se tem exceção para livro, entendeu? Né, Lu? Eu não sei se tem exceção para livro, mas quando você empresta alguma coisa, não. Quando você empresta algo a alguém, você empresta como se tivesse dado, tá? Como exemplo, eu tenho o texto de Lucas, a parábola do samaritano, está em Lucas 10, 25 a 37. Aquele homem, ele estava andando por uma estrada erva, não tinha movimento, e ele olha uma pessoa caída. Era um lugar de assaltos, era um lugar em que as pessoas eram mortas. E aquele homem desce do seu jumentinho, do seu cavalo, do seu burrinho lá, vai lá, cuida daquele homem, pega aquele homem e coloca em cima do seu burrinho, leva esse homem até uma estrebaria, até um lugar lá, uma hotelaria, desculpa. Lá chega para o dono da hotelaria e fala assim: olha, esse homem está aqui, eu não conheço ele, mas eu encontrei ele lá na estrada. E eu quero pedir que você cuide dele. E aí a palavra de Deus, no teu CD, fala que deu 2 ou 3 denários, eu não lembro muito bem. Só para você ter uma ideia, para você quantificar, não é exatamente esse valor, mas hoje eu estava falando com a titia que ela teve um reajuste lá na faxineira dela, ela vai pagar 110 reais. Então vamos dizer que sejam 110 reais o valor de um denário. Um denário é um dia de trabalho de um trabalhador. Aquele homem entregou nas mãos daquele desconhecido para cuidar de um outro desconhecido que não ia beneficiá-lo em nada, em torno de 250 a 350 reais. Isso chama-se bondade. Vou dar alguma coisa para alguém, vou ajudar alguém sem receber nada em troca. Estamos longe disso, hein? Compaixão, bondade. Próxima, humildade. Virtude que nos dias de hoje ela é desprezada. Se você falar que você é humilde, primeiro que se há um entendimento errado, pensando que humildade quer dizer pobreza. Então a pessoa é lá porque não tem nada, ela é humilde. Não. O nosso Senhor Jesus, ele era humilde. E o Senhor nos exorta que nós sejamos humildes. E o mundo fala, se você for humilde, você é trouxa. Você tem que ser o melhor, você tem que se mostrar, você tem que buscar ser reconhecido. Você tem que buscar ser sobre as outras pessoas. E a palavra de Deus fala, você tem que ser humilde. Virtude desprezada pelas pessoas, mas mencionada como uma qualidade que os crentes devem se esforçar mais e mais para adquirir, deixando de lado a arrogância e a soberba, que você não reivindica nada para você. Quando o Sebastião, ele me deu esse folhetinho aqui, ele me falou, ele não falou no aberto, ele me chamou no canto. E o objetivo dele não era que ele falasse, poxa, como o Sebastião é um cara legal, entendeu? Mas a quem honra, a palavra diz, a quem honra, honra. E ele não está reivindicando nada para você. Você tem que começar a se posicionar como não reivindicando nada para você. Se o Senhor te honrar, glória a Deus. Se o Senhor não te honrar, amém. Você também fez com motivação certa, uma motivação de humildade. Separei 2 textos para você a respeito de humildade. Primeiro, está em Lucas capítulo 7, verso 6, que diz: então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para dizer: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres na minha casa. Entenda que o centurião era um alto posto, é um alto cargo dentro do Império Romano. Ele cuidava de um regimento de 100 soldados. A nível de hoje parece que é pouco, mas naquela época de Império Romano, você juntar um exército de milhares de pessoas era uma coisa difícil. Então aquele homem, ele tinha uma grande responsabilidade, ele tinha um cargo, ele tinha um lugar, ele era respeitado. E ele podia falar assim: não, vem para cá, Jesus, porque eu sou o centurião. Mas ele fala assim: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada. Humildade. Outro exemplo, está em Lucas 18:13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Aquele homem que tinha sido humilhado por um fariseu, por um outro líder judaico, em que o judaico, o líder, fala assim: eu sou o cara, eu não sou que nem esse publicano, eu jejuo, eu venho no templo, eu oro 3 vezes por dia, eu dou o meu dízimo, eu dou as ofertas, eu não sou que nem esse aí. O que o publicano faz? Ele se humilha e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Compaixão, bondade, humildade. Quarta veste, mansidão. Mansidão, primeiramente, não é uma fraqueza. As pessoas acham que porque a pessoa ela é mansa, ela é boa. Ou é uma pessoa que ela, qualquer coisa ela oscila, ou ela se curva a qualquer vento. Não, o manso, ele é aquele que evita, mesmo tendo certeza, ele gerar conflitos, gerar discussões. Ele sabe que quem justifica ele é o Senhor. Ele não precisa entrar em contendas. E eu fui aprender com vocês que certa vez aconteceu comigo alguma coisa de um problema eclesiástico. E o Senhor falou para mim assim: como uma ovelha muda, você vai no matadouro. Fecha a sua boca. E a nossa vontade é você sacar todas as suas armas para você se defender. E o Senhor fala para você: eu sou o seu pastor, eu sou a sua vingança, e eu te defendo, e eu te guardo. Então a gente tem que ser manso. Mas a situação, seja manso. Mas a pessoa, seja manso. Manso. Exemplo de mansidão, Números 12:3, Moisés. Era o varão Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés passou 40 anos no deserto, ouvindo as pessoas tripudiarem dele, murmurarem, querendo matá-lo, querendo tirar do poder, fazer de tudo. E ele era manso. Sempre tinha uma palavra de mansidão. Quando as pessoas se levantam, os próprios irmãos, o irmão e a irmã dele, se levanta contra ele, aquele homem é manso. Ele não reivindica destruição. Ele não fala: queima Jesus! Não, ele quer uma resolução calma e tranquila. Sim, quinta veste desse versículo: paciência. Para que abracemos essa paciência, para que nós abracemos uns aos outros com facilidade e também perdoemos onde houver alguma ofensa. A gente tem que esperar as pessoas mudarem. A gente tem que aguardar o tempo das pessoas. Como é difícil. Pastor Jonas, falecido lá em São Paulo, uma das lições que ele deu, das muitas, ele falava: nunca queira impor o seu crescimento espiritual a outra pessoa. Nunca. Quando você tenta fazer com que a pessoa cresça no mesmo ritmo que você, você pode matá-la, porque a pessoa tem outra constituição. Eu não posso exigir para você o mesmo crescimento que o Senhor deu para mim, ou deu para a Gilda, ou deu para o João. Não posso, porque cada um é individual. E o Senhor, através do Espírito Santo, Ele sabe dessas diferenças, e Ele vai trabalhando em cada coração de uma maneira especial. E nós somos chamados a sermos pacientes. Pacientes como Jeremias, que sendo maltratado, jogaram ele num poço, numa cisterna lá, que a gente não sabe se era uma cisterna de esgoto ou se era de água, e aquele homem está lá só falando, tentando convencer as pessoas com muito amor, com muita compaixão e com muita paciência. Oséias era um homem que teve muita paciência com aquela esposa. O Senhor, Ele dá um comando que ele case com uma prostituta. Ele vai lá, casa com aquela mulher, cuida dela como esposa. E aí aquela mulher, no meio do seu casamento, decide voltar para a prostituição. E o coração dela deve ter ficado cheio de ira. E Deus fala para ele assim: tenha paciência. O nome dela é Gomer. Vai lá. E aí ele foi lá. Foi lá no chefe do prostíbulo e pagou 15 peças de prata e um homem de cevada, uma quantidade de cevada, para trazer a sua mulher de volta. Paciência, paciência. 5 valores, 5 vestes, com elas você se parece mais com o seu Senhor. É hora de você trocar as roupas do seu guarda-roupa. Colossenses capítulo 3, verso 13, é o próximo versículo, e vai falar de mais uma veste. Suportai-vos uns aos outros, e se alguém tiver algum motivo de queixa contra o outro, perdoai-vos mutuamente, assim como o Senhor vos perdoou, fazer o mesmo também em vós. E aí você não tem que olhar para as pessoas, você tem que olhar para Jesus. Se Jesus te perdoou, você tem que perdoar. Mas e se não tem mais e se? Se Jesus fez isso por você, Ele espera que você, nele, faça a mesma coisa. Acabamos de entrar na sexta veste. Perdão. Pelo exemplo de Cristo, o cristianismo verdadeiro requer de nós a mesma coisa. Que nós tão grandemente ofendemos o nosso Deus, e mesmo assim temos recebido o seu favor, temos recebido o seu perdão, então nós devemos manifestar também essa benignidade, essa bondade em relação às pessoas. Porque, perante Deus, nós somos todos iguais. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Da mesma maneira que as pessoas precisam, nós precisamos e nós temos que ter misericórdia nas nossas vidas. Com isso ele tem em vista que mesmo nas ocasiões de queixa, segundo o conceito dos homens, nós não devemos levar adiante nenhum tipo de contenda. A gente tem que se sujeitar. Não estou falando para você ser bobo, eu estou falando para você evitar contendas. Eu tenho direito. Evita, seja manso, perdoa as pessoas. Evita, mostra, demonstra amor pelas pessoas. Demonstra que as pessoas sejam constrangidas pelo amor. Efésios 4, versos 1 a 2, fala: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda humildade. Olha as vestes de novo aí. Humildade, elas apareceram de novo. Humildade, mansidão, longanimidade, que é a paciência, suportando-nos uns aos outros em amor. Pastor, eu suporto essa pessoa. Não é para você suportar com ira no coração. Talvez no momento inicial você não suporte ela. E aí depois você passa a suportar ela com ira. Depois você só suporta ela com raiva. Depois você só suporta. E depois você começa a suportar ela em amor. E depois você não é mais suportar, você ama ela. Isso é um procedimento que não é fácil, mas que demanda você começar isso na sua vida. E eu sei que tem pessoas que te magoaram e que você continua com o teu coraçãozinho preso lá no passado, sem perdoar. E isso te atravanca a sua vida, isso amarra a tua vida, te dá doença, te dá problema, e não faz parte das vestes do Senhor. Paulo diz também que quando perseguido, nós suportamos. Não é só a pessoa que te maltratou, ela está te perseguindo. 1 Coríntios 4, de 11 a 12, ele diz: até a presente hora, sofremos fome, sede, nudez, fomos esbofeteados, não tapinha na cara não, tá? Esbofeteados, não temos morada certa, nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos, mas, o mas é meu, mas, quando somos injuriados, nós bendizemos. Quando a pessoa perseguia Paulo, ele falava assim: glória a Deus. Difícil, né? Difícil, né? Quando injuriados, bendizemos. E quando perseguidos, suportamos. Ao suportar de novo aí. A respeito do perdão divino, Cristo ensinou os seus discípulos a orar. Mateus 6,12 diz: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Você tem perdoado os seus devedores? Se você não tem perdoado seus devedores, você está com um problema. Porque a tua oração de Mateus 6,12 do Pai Nosso, ela fica capenga. Porque se você ora para ele assim, Deus me perdoa que nem eu perdoo os meus devedores, se você não perdoa, você continua com a sua multidão de pecados. Jesus também havia instruído especificamente Pedro a perdoar. Mateus 18, 21 e 22 diz, então Pedro, aproximando-se, ele perguntou, Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecar contra mim, eu vou ter que perdoar? 7 vezes? E o Senhor responde, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aí o Senhor Jesus não está dando um número de 490, porque 70 vezes 7 é 490. Ele não está falando assim, olha, você aguenta o irmão até 490. Quando for 490, você mata ele. Não, ele está falando simbolicamente que se a pessoa, no mesmo dia, a mesma coisa, ela fizer 490 vezes contra você essa injúria, você tem que olhar para ele em amor e falar, eu te perdoo, meu irmão. Difícil, né, João? João fez uma carinha ali, mas tem que perdoar. É assim que o Senhor Jesus, e aí lembre-se, que o Senhor Jesus, ele mostra ele como padrão. Não quer dizer que você vai alcançar essa perfeição, mas quer dizer que você tem que começar perdoando uma vez, aí no outro dia você perdoa duas, perdoa três, quatro, você vai crescendo em perdão. Não pensa no limite. Ontem, quando eu falava com as crianças, falando sobre esse tipo de coisa, acho que a Aninha, a netinha da Anunciada, falou assim, pastor, vai falar para mim que o ladrão vai na minha casa, ele rouba ele, rouba minha casa, leva minhas Barbie, releva minhas coisas e eu tenho que perdoar ele. Eu falei, tem que perdoar. Pastor, eu quero é que ele morra. Falei, não, você tem que perdoar ele. Você vê que jogou no extremo para ela, para uma criança, você falar, tipo, e mexer com os brinquedos, é um extremo. Mas a gente tem os nossos extremos. Eu não estou falando para você trabalhar de cara com os seus extremos. Trabalha nas coisas menores. Trabalha nas coisas simples. Trabalha nas coisas pequenas. Nas coisas pequenas. E como instrução final a respeito de perdão, que é essa sexta veste, nós não poderíamos falar de Jesus. Não poderíamos deixar de falar de Jesus. Porque Jesus está falando de perdão, de perdão, de perdão. Será que ele perdoou? Lucas capítulo 23, versos 33 e 34, quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificado, bem como aos malfeitores, um à direita e um à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Enquanto Jesus estava falando, Pai, perdoa-lhe, porque eles não sabem o que fazem. Aquelas pessoas estavam com as roupas de Jesus e eles estavam jogando sortes, jogando ali os dados, jogando para o ímpar, jogando quem pôs, sei lá, o que foi, jogando sorte pelas roupas de Jesus. E Jesus, se você não sabe, Jesus estava nu, tá? Jesus não estava com aquele paninho na pele, simplesmente porque as pessoas ficam constrangidas. Mas Jesus, ele estava totalmente nu na cruz do Calvário. E ali, ele olhava para aqueles homens que estavam ali jogando roupas sobre as suas vestes, sobre as suas roupas, e ele olhava e falava assim, Senhor, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Perdão é a chave para o reino de Deus. Quero dizer que sem o perdão, infelizmente, você não é bem-vindo no reino de Deus e nem vai ser considerado filho de Deus. Mas, pastor, eu estou na igreja. Você perdoa o seu irmão? Se você perdoa o seu irmão, as injúrias... A gente tem sofrido injúria, não tem não? As pessoas têm espezinhado a gente, não tem não? E olha, as pessoas têm maltratado a gente. Não tem, viudinha? Não tem maltratado? As situações maltratam a gente. E aí o Senhor fala, perdoa essas pessoas. Essas pessoas não sabem o que fazem. Colossenses 3,14, último versículo da noite, fala o seguinte, mas acima de todas as coisas, revestidos do amor, que é o vínculo perfeito. Olha, sobretudo. Sobretudo. Aqui em São Brasília não se usa muito, mas lá em São Paulo, você coloca um monte de roupa e depois você coloca um sobretudo. Qualquer dia eu vejo sobretudo. É um dia casacão, entendeu? Que ele cobre tudo. Isso acontece bastante lá nos Estados Unidos, aí onde eu estava lá, deve ter usado sobretudo. Na Europa, as pessoas usam aquele capotão que cobre tudo. E aí você fica só com o pescocinho de fora. Entendeu? Sobretudo. O sobretudo do cristão chama-se amor. Mas acima e antes de todas as coisas, ou seja, antes de você buscar compaixão, antes de você buscar longanimidade, paciência, mansidão, todas essas coisas, perdão, você tem que procurar primeiro o amor. O amor, ele é de onde fluem todas essas coisas. Porque se você não tiver amor, o apóstolo Paulo diz lá que se você quiser entregar o seu corpo a ser queimado, se você quiser entregar todos os seus bens nas mãos dos pobres, se você não tiver amor, não vale absolutamente nada. Sétima veste, o amor. Novamente eu falo, essas vestes, esses frutos, eles se sobrepõem. Uma pessoa que tem um coração compassivo também será bondoso. Uma pessoa que é humilde também é mansa. Uma pessoa que é mansa também é paciente. Uma pessoa que é paciente também é perdoadora. Uma pessoa que é perdoadora também se acheia do amor e do amor divino. Todas essas coisas foram citadas até aqui porque elas fluem do amor. Não é esse amor decantado de fora. Amor decantado nas músicas de sertaneja, que é a mulher traindo, e aí a pessoa está lá chorando, fio de cabelo. Não é as músicas que o Lulu Santos canta, do amor, e os outros cantores que cantam do amor, não, é o amor divino. Esse é um amor que é um amor incondicional, que não faz parte da minha vida e da sua vida. Nós sempre temos uma motivação humana, mas o Espírito Santo vem trabalhando no nosso coração, tentando mudar isso. Para que a gente não tenha, nós não temos amor incondicional e nunca vamos ter. Isso, de você fazer algo por alguém e não ter nada em troca. Não existe isso, tá? Esse amor agape, e não é amor ágape, porque é uma palavra grega, e como a palavra grega não é agape, não tem esse acento, é agape, não é ágape. Esse amor agape, ele é um amor que provém apenas de Deus. E ele não vai nos dando porções, a gente vai tentando lidar com isso, mas é difícil. É difícil. A motivação correta dessas coisas existe somente no caso de haver amor. Porque onde o amor está ausente, todas essas coisas são buscadas em vão. E o amor, ele é um vínculo. O amor é aquele que liga, é aquela cola que liga as coisas na perfeição que é Cristo. Pois essa tem que ser a regra das nossas vidas e de todas as nossas ações. De modo que tudo que não é regulado, conforme o amor, ele é imperfeito. Nós temos que buscar o amor. Nada em nossa vida que seja bem regulado e não for direcionado para o amor. Tudo que tentamos fora do amor é perda de tempo. Nós temos que buscar o amor. O amor, ele encabeça a lista do fruto do Espírito. E aí é aquilo que eu falei para vocês, do sobrepor. Você não recebe os frutos do Espírito. Se você olhar na tua Bíblia, vai estar recebendo o fruto, porque é uma coisa completa de vários frutos, porque se você tem um, você vai ter os outros, em maior e menor medida. Gálatas 5, 22 e 23 diz, mas o fruto do Espírito é, primeiramente, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando essas coisas não há lei, mas o fruto do Espírito é um fruto. Então você tem um, você tem todos. Eles podem não se manifestar, mas eles têm se manifestar, eles estão dentro do seu coração. Na oração de Paulo pelos Filipenses, a primeira coisa que ele pede pelos Filipenses é: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. O amor é o tema que domina os escritos de João. Ele menciona o amor muitas vezes, tanto que ele é considerado como um discípulo amado. O apóstolo João, ele fala do amor. Se você quiser saber de amor, do amor divino, leia a primeira epístola de João. Lá fala do amor de Deus. Fala sobre o amor de Deus. O apóstolo Pedro também tem o amor como algo muito importante. 1 Pedro 4,8 diz, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Ele não está falando de um amorzinho, não. Ele está falando de um amor como um copo que transborda. Sabe quando você esquece o copo do filtro? Enchendo. Vai dar tempo. Você está fazendo uma coisa, e o copo vai enchendo, de repente ele transborda. Esse é o amor que é esperado. Porque quando esse amor transborda na sua vida, ela alcança outras pessoas. As pessoas que não são alcançadas pela palavra, no sentido do teu falar, a demonstração de amor alcança elas, que provém de Deus. O que Paulo tem em mente no presente contexto é especialmente o amor uns pelos outros. Não é o amor pelo bichinho, não é o amor pelo carro, não é o amor pelos seus bens, mas é o amor e a preocupação um pelos outros. E aí eu falava hoje pela manhã, vou repetir. A irmã dos Reis ligou para mim, até depois eu quero saber dela se deu uma notícia. Ela estava lá saindo para a dominical e aí a amiga dela, vizinha, tomou um tombo, uma senhora que a gente tem acompanhado, não tinha ninguém para ajudar, ela chamou o SAMU e ela falou para mim, pastor, apesar de eu querer muito ir no dominical e ouvir sobre estudo de escatologia, eu vou lá, eu tenho que ajudar. Isso chama-se misericórdia, demonstração de amor. Uma vida que conhece pouco dos caminhos do Senhor, ela vai olhar e falar assim, se isso é ser cristão, eu quero ser cristão. Porque a pessoa larga um dia de descanso, um dia de domingo, um dia de estar com a família, para ficar, acompanhar um outro no SAMU, para ir lá para o hospital público. Isso chama-se amor. 1 Tessalonicenses 3:12, é o último versículo, e fala, o Senhor nos faça crescer e aumentar o amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. A partir do momento que o amor transbordar na sua vida, você vai ver aquilo como impactando. A igreja primitiva alcançou nações através do amor. Tem um exemplo de um grupo católico que chamou os moravianos. E aqueles homens queriam alcançar vidas que eram escravas em um lugar. E aí eles foram, venderam seus bens, deram nas mãos lá dos padres, se despediram dos seus pais, das suas mães, dos seus irmãos, e eles foram para aquele lugar, eles se venderam como escravos. Nunca mais eles iriam ver os seus familiares, mas ardia no coração deles a manifestação do amor, porque eles iriam alcançar aquelas vidas. Em 2010, mais ou menos, quando teve lá o tsunami, e aqueles homens naquela região odeiam os cristãos, matam o cristão de monte, matam o cristão de monte. Aí quando teve o tsunami e aquele país foi destruído, cristãos saíram dos seus países, foram para lá e eles usavam camisas, somos cristãos e nós amamos vocês, na língua deles. E aqueles homens olhavam e falavam assim, mas a gente mata eles e eles estão aqui, eles, por que eles estão fazendo isso? E aí com certeza algumas pessoas foram perguntar para eles, e aí a pessoa teve a oportunidade de falar assim, da mesma maneira que o Senhor Jesus Cristo me amou e me alcançou, da mesma maneira que o Senhor Jesus Cristo me perdoou, eu perdoo você e eu te amo, eu estou aqui para te ajudar. Não ganhou nada? Viveu num contexto de morte, porque num lugar desse, muita sujeira, muito pernilongo, malária, leptospirose, sem lugar para morar, porque os próprios moradores não tinham de morar. Daquelas pessoas passando pelo sacrifício para demonstrar o amor de Cristo. Eu sei que nós estamos muito longe disso. Eu não quero pedir para você que você demonstre esse tipo de amor, mas eu sei que tem coisas que você pode fazer no seu dia a dia, demonstrações simples de amor, que vai começar a desencadear algo no teu coração, e você vai começar a crescer em amor, crescer em amor, crescer em amor. O amor, então, é o elo da perfeição, no sentido que é aquilo que une os crentes, fazendo-os prosseguir adiante em direção do alvo da perfeição que chama-se Jesus Cristo. Feche seus olhos. Senhor Deus, nessa noite ouvimos mais das vestes que o Senhor espera que nós vistamos. Está longe, está fora do meu alcance, do nosso alcance, Pai, pelas nossas próprias forças, nós nos vestimos dessas vestes. Mas sabemos que o Teu Espírito Santo, Ele é aquele que nos constrange, Ele é aquele que nos guia, aquele que nos direciona. E essa é uma oração que temos feito todos os domingos, Pai. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos convença do juízo, do pecado, do juízo e da justiça, Pai. E nós possamos ser transformados. Seja com transformações grandes, manifestas, em que sejam patentes a olhos nus, mas se for a tua vontade, que sejam pequenas transformações, pequenos gestos, pequenas transformações. E nós possamos, Pai querido, como o Senhor, manifestar o teu amor em nome de Jesus. E aí o nosso textinho novamente, Jesus Cristo que morreu por mim e por você, porque ele sabia que se ele não tivesse morrido, ele como um grão de trigo não tivesse morrido, ele não teria gerado eu e você. Amém, queridos?